DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Nos próximos 20 minutos, está na companhia de Thiago Melo e Antônio Rocha. Vamos aos destaques desta terça-feira, 6 de março de 2018. Moçambique retira alimentos do mercado após epidemia na África do Sul.
A Inet está trabalhando no terreno para garantir a retirada de todos os produtos da prateleira e vamos continuar a trabalhar nos mercados, nos hotéis, nos restaurantes.
Em Inhambane, MDM denuncia ilegalidades no processo eleitoral e analista ouvido pela DW África comenta o futuro empresarial de Isabel dos Santos em Angola. Abrimos o Jornal da Noite em Moçambique, onde o governo suspendeu a importação, venda e consumo em todo o país de alimentos das marcas sul-africanas Rabel e Enterprise Foods. A medida foi adotada após uma epidemia provocada pela bactéria da listeriose na África do Sul, associada ao consumo daqueles produtos no país. Comerciantes ouvidos pela DW África em Moçambique esperam que o impacto da proibição seja minimizado pelo fato da medida abranger apenas duas marcas. Leonel Matias.
As autoridades estão a retirar das prateleiras todos os produtos alimentares das marcas sul-africanas Rainbow e Enterprise Foods iniciaram esta terça-feira a sua incineração. A medida abrange todos os produtos enchidos, frescos, de carnes e frangos, particularmente polane, salsichas, carnes fumadas e salgados. Segundo a técnica do Instituto Nacional de Atividades Económicas, Angela Wamus.
A Inet está trabalhando no terreno para garantir a retirada de todos os produtos da prateleira e vamos continuar a trabalhar nos mercados, nos hotéis, nos restaurantes.
As autoridades afirmam que têm encontrado boa colaboração por parte dos comerciantes. A ShopRite, uma das principais cadeias de supermercados sul-africanos, afirma que retirou os produtos no domingo. Danilo Pinheiro é o representante da empresa em Maputo.
Segunda-feira pela manhã já não havia nenhum produto antes da entrada dos primeiros clientes. Retiramos tudo e protegemos tudo. Embalamos, isolamos para entregar ao INAI para incinerar.
No mercado central de Maputo, a DW África ouviu Salomão Júlio Macome, um dos membros da comissão de vendedores.
Tivemos um problema de um talho e algumas mercearias, uma vez que nós vivemos dependendo da África do Sul, então eles compraram sem saber. Mas quando chegaram aqui, as pessoas da expansão foram tiradas as coisas e já não tem nada.
Questionado se Moçambique não iria registar uma escassez daqueles produtos, já que o mercado nacional depende largamente das importações sul-africanas, Salomão Macome afirmou que...
Não vai haver, porque os farmeiros não são os mesmos. Continua sendo vendido salsichas, mas não daquela marca.
Esta posição é corroborada por António Cumbe, do Talho Paloma, na Baixa da cidade de Maputo.
Como existem outras marcas, acredito que haverá outras alternativas. Não é, são simplesmente Enterprise e Rainbow que estão em causa.
A DW África constatou, por exemplo, que o polone vendido naquele talho é de origem portuguesa e da marca sul-africana Superfecta. Moçambique ainda não registrou qualquer caso de listeriose, mas as autoridades apelam para o não consumo daqueles produtos. A chefe do Departamento de Epidemiologia na Direção Nacional de Veterinária, Florência Cipriano, advertiu que...
Ainda que eles estejam nas prateleiras, evitem o consumo destes produtos e também só a sua conservação junto com produtos que também não carecem de cozimento antes do consumo, a transmissão pode ocorrer.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
E hoje queremos saber... Acha que o governo moçambicano adotou medidas contra a listeriose a tempo de evitar que a bactéria propague-se no país? Antônio Rocha, boa noite. O que os ouvintes estão a dizer na nossa página no Facebook?
Boa noite, Lego. Baltazar Vitor escreveu para dizer que acredita que a medida chegou tarde demais, o mercado está cheio de produtos sul-africanos e ninguém vai deitá-los para o lixo. Tem que haver, sim, uma boa e transparente inspeção. Marta Januário Licoco escreveu para dizer que tudo o que ceifa vidas não deve ser minimizado. Se na terra do Rand houve vítimas, imagino que aqui em Moçambique, com os serviços de saúde precários que temos, associados à falta de medicamentos. Mas, se a fiscalização falhar, o mercado ambulante vai vender e muitas pessoas poderão morrer. A Lorde Nvesta Vela escreveu para dizer que os abastados estão mal e o dinheiro já não lhes garante uma alimentação de qualidade. O INAI veio provar isso com o desmantelamento de restaurantes famosos de elite que operavam em condições precárias de higiene. Graças a Fralim, Nunca tive dinheiro para ir fazer um lanche nesses lugares chiques de Maputo. Ficava mesmo no pão e manteiga e, em tempos bons, ovo frito.
Obrigado, António. Logo mais outras reações. Saiba como participar no nosso espaço do ouvinte.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias do Spalop. A Agência da ONU para os Refugiados está profundamente preocupada com a decisão de Angola de repatriar refugiados congoleses sem a devida verificação de documentos. No fim de fevereiro, as autoridades angolanas repatriaram mais de 500 pessoas, sendo que a maioria não possuía nenhuma documentação. A medida contraria as recomendações da Acnur, que alerta que ainda persistem confrontos na região congolesa do Kasai. Os refugiados congoleses estavam no centro de acolhimento no Dundo, na província angolana da Lunda Norte. O subsecretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos exortou que as autoridades moçambicanas apostem em reformas para melhorar o ambiente de negócios do país, como forma de atrair mais investimentos privados norte-americanos. Eric Maia, que está em visita a Maputo, reforçou ainda a estabilidade política como fundamental para Moçambique. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz reuniu-se com representantes dos bancos do país para se informar sobre o congelamento das contas de 19 cidadãos guineenses, incluindo membros do governo, alvos de sanções da CDAO. Aos jornalistas, apenas um banco confirmou o congelamento das contas bancárias. A CDAO considera que estas 19 personalidades têm dificultado o fim da crise político-institucional em Bissau. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro afirma que o ministro das Finanças vai manter-se no governo. Olavo Correia é acusado pelo PAGC de favorecer uma empresa de que é acionista através do aumento das taxas alfandegárias para os laticínios e sumos de frutas no país. Segundo Ulisses Correia e Silva, a acusação é uma tentativa de incriminar um membro do governo com objetivos políticos partidários muito claros.
DW, Voz da Alemanha.
O Movimento Democrático de Moçambique denuncia ilegalidade no processo eleitoral na província de Inhambane, no sul do país, mas o secretariado técnico da administração eleitoral diz que o processo está a ser executado de acordo com a lei. O correspondente da DW, Luciano da Conceição, tem os detalhes.
O processo para as eleições municipais agendadas para outubro do corrente ano já começou. Na província de Inhambane, na região sul de Moçambique, vão fazer parte cerca de 450 brigadistas numa primeira fase, sendo cada grupo composto por três elementos. Sande Carmona, deputado e porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, disse à DW África que o processo está a ser gerido por pessoas que não reúnem as condições exigidas para a missão. Segundo Carmona, o seu partido constatou que muitas dessas pessoas não têm bilhete de identidade e nem cartão de eleitor.
As entidades de eleições da autarquia de Massinga têm pessoas que estão sendo dadas a responsabilidade de gerir o processo eleitoral ao nível de Massinga, mas esses indivíduos não têm BI, não têm cartão de eleitor, não têm nada que os identifica com o interesse do processo eleitoral.
Em resposta, Carlos Alberto Guila, porta-voz do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, em Inhambane, afirma que o processo seguiu os seus trâmites com base na lei, sem avançar com tudo como é que as pessoas foram admitidas pelos gestores distritais da Comissão Eleitoral.
A própria lei já diz que na Constituição de Juro, entre outras situações, sempre há processo de inclusão de todos. Distração dos órgãos eleitorais. Esta foi a primeira atividade. Todos os distritos estão na vanguarda a organizar o processo.
Mas o deputado do MDM, Sandy Carmona, denuncia o que considerou ser uma grande falta de transparência no processo e acrescenta.
É fraude, que as pessoas têm que entrar para o concurso público e verificar a legalidade dos documentos dessas pessoas, podem ser apurados, assim como podem não ser apurados, e isso tudo está sendo sonegado.
Recorde-se que o MDM foi o primeiro partido a indicar um candidato ao município de Maputo para as eleições municipais em Moçambique, que estão marcadas para outubro de 2018. Com Venâncio Monjane, o MDM quer repetir a aposta de 2013. Na altura, Monjane concorreu e perdeu para Dev Simango, atual edil, eleito pela Frelimo, partido no poder em eleições boicotadas pela Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, principal partido da oposição. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW, terça-feira.
Nos últimos meses, o governo angolano anunciou uma série de medidas que prejudicam diretamente os negócios da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, como a abertura do mercado das telecomunicações e a suspensão de licenças na área diamantífera. Na semana passada, também foram anunciadas investigações sobre a administração de Isabel dos Santos na petrolífera Sonangol. A DW África conversou com o jurista português Rui Verde para saber qual será o futuro da empresária em Angola.
A fortuna de Isabel dos Santos sempre foi uma fortuna política. Por isso, a partir do momento em que os ventos políticos mudam, o futuro dela como empresária é zero. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Como a situação política se está a orientar neste momento, o centro da fortuna dela é a Galp portuguesa. Neste momento, a Sonangol já contesta a posição dela na Galp e diz que ela lhe deve dinheiro. Portanto, muito facilmente lhe retirarão todas as fontes de fortuna. Portanto, não terá futuro económico e empresarial para Isabel dos Santos. O negócio dela foi montado em aspectos completamente públicos.
E esta nova postura do governo, que rompe parcerias com a filha de José Eduardo dos Santos, vai de alguma forma criar atritos entre o presidente João Lourenço e os altos círculos do MPLA?
Imagino que sim. Acho que, na realidade, esta guerra que há entre João Lourenço e Isabel dos Santos, porque é isso que se trata, é uma guerra entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos para ver quem é que vai ter o poder no fim. É aquela velha história, numa capoeira só há um galo, não pode haver dois galos. E João Lourenço está a afirmar o poder dele, a afirmação de poder dele, assenta em acabar com Isabel dos Santos. Isso é simples, é claro, há uma luta política em Angola neste momento e Isabel dos Santos é uma parte dessa luta política. Como foi no passado, uma beneficiária do poder político.
E acha que os negócios de Isabel dos Santos na área diamantífera, por exemplo, também deveriam ser investigados em Angola?
Eu sei que há uma investigação a correr a nível europeu ligada aos vários negócios diamantíferos que terminavam em Antuérpia, começavam em Holanda, passavam pelo Dubai. Há aí muito para fazer. Mas Angola ainda nada, mas pelo menos o presidente na África do Sul já anunciou que retirou concessões diamantíferas à Isabel dos Santos e que estão abertas a licitação de terceiros. Há um movimento claro em Angola contra Isabel dos Santos, sobretudo por parte do governo. Da parte da população, isso já existia há muitos anos. Quando ela foi nomeada presidente da Sonangola, ainda no tempo do consulado do pai, a população revoltou-se pelos processos, houve um mal-estar generalizado. A diferença é que agora é o próprio governo a confrontar Isabel dos Santos.
E sobre a investigação que a PGR angolana está a fazer sobre a administração da Isabel dos Santos na Sonangol, como acha que vai resultar? A empresária ainda tem costas quentes para se livrar destas acusações?
A Procuradoria-Geral angolana não é uma entidade independente. Mesmo por lei, recebe instruções diretas do Presidente da República. Portanto, não vejo que possa existir uma investigação independente, como não tem havido até agora na justiça angolana. É uma questão de força política. Se a força política for no sentido da vitória de João Lourenço, a investigação dará resultados. Se a força política não for nesse sentido, a investigação ficará mais ou menos parada.
Ouvi uma entrevista com o jurista Rui Verde. Passamos agora às notícias internacionais. O presidente gabonês acusou a comunidade internacional de fomentar conflitos na República Democrática do Congo e na República Centro-Africana. Ali Bongo, atual presidente da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, numa rápida visita a São Tomé e Príncipe, disse que vai se reunir com seus homólogos para discutir a crise na RDC e RCA. No Burkina Faso, o governo confirmou a detenção de 8 cidadãos do país que teriam ligações com os ataques que atingiram a zona diplomática de Ouagadougou na semana passada. 2 dos suspeitos são militares. No fim de semana, as autoridades disseram já ter sob custódia o principal suspeito do atentado reivindicado por um grupo jihadista ligado à Al-Qaeda na região do Sahel. O governo de Donald Trump está empenhado em salvar vidas em África. A afirmação é do secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, que inicia hoje, ainda hoje, uma visita ao continente africano, a começar pela Etiópia. Antes da partida, Tillerson disse que o investimento chinês em África encoraja a dependência na maioria dos países e garantiu que os Estados Unidos veem um futuro brilhante no continente. O secretário anunciou uma verba de US$ 533 milhões para assistências humanitárias das populações da Etiópia, Somália, Sudão do Sul e Nigéria, bem como dos países da região do Lago Chad. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir nesta quarta-feira para analisar a situação na Síria após ter exigido uma trégua nos ataques às zonas rebeldes do país, que, entretanto, ainda não ocorreu. A iniciativa da ONU visa facilitar o fornecimento de ajuda humanitária e as evacuações de feridos e doentes. Ontem, a OMS confirmou que provimentos médicos que seriam entregues em Ghouta Oriental foram retirados pelas autoridades sírias. Mais de 800 pessoas já morreram nos ataques liderados pelo governo sírio e os seus aliados contra os rebeldes da região, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Ainda na Síria, a queda de um avião militar da Rússia causou a morte dos 39 passageiros que estavam a bordo. Segundo o Ministério da Defesa russo, todos eram militares das Forças Armadas do país. O acidente ocorreu próximo a uma base militar da Rússia, na Síria. O Ministério descartou a possibilidade de que o avião tenha sido abatido.
DW Espaço do Ouvinte.
E continuam a chegar mais reações sobre as medidas do governo moçambicano contra a listeriose, a epidemia que já matou 180 pessoas na África do Sul. Nós lhe perguntamos se essas medidas foram adotadas a tempo de evitar que a bactéria propague-se em Moçambique. Antônio Rocha.
Mais informações, mais reações. Sérgio Mauelele escreveu para dizer que a proibição é bem-vinda, se vem tarde, só o tempo irá dizer. Tratando-se de uma medida arrojada como esta, é preciso que todos colaborem. Sabemos criticar, mas não sabemos dar sugestões para se sair de situações complicadas. Pede-se aos moçambicanos para que cada um faça a sua parte e a bem da saúde coletiva e individual, diz Sérgio Maluelele. Jorge Ferreira escreveu para dizer que os Ministérios da Saúde e do Comércio de Moçambique não alertaram os moçambicanos da melhor forma. Mesmo outros serviços com responsabilidade na matéria ficaram quietos, mas já estamos habituados a esse tipo de atuações das autoridades, conclui Jorge Ferreira. A Lordon Vesta diz que se os nossos vizinhos sul-africanos não tivessem detectado essa bactéria, estávamos mal. A bactéria continuaria a propagar-se, mas em silêncio, com total desconhecimento das autoridades sanitárias de Moçambique, matando em silêncio esse povo trabalhador. Nelson Jorge Como escreveu no Facebook para dizer que foi acertada a ideia, esta proibição, porque a saúde não se brinca. David Monjan diz que salvar a população é um trabalho difícil e complicado, mesmo para denunciar o INAI, lançou números falsos. Esperemos que a atuação da próxima vez seja melhor. Avestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, escreveu no Facebook para dizer que pensa que vai a tempo a informação veiculada pelas autoridades moçambicanas. Nas comunidades, através da rádio, televisão e outros meios de comunicação social, estão a informar as pessoas. A medida de impedir a importação dos produtos sul-africanos não vai ser definitiva, e só por um período, e as populações já compreenderam isso. Adulai Kandan, na Guiné-Bissau, acha que o governo moçambicano adotou uma postura certa de salvar vidas. Apesar da medida ser um pouco tarde, como afirmam alguns moçambicanos, contudo, o executivo de Maputo tomou a acertada medida de fiscalizar todos os produtos oriundos da África do Sul e que possam colocar em perigo a vida dos moçambicanos.
Obrigado, Antônio, e a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na nossa página DW Português para a África no Facebook. Voltamos amanhã. Tenham todos uma boa noite.